Nós começamos a edição de hoje do Jornal 98 Notícias, conversando com o assistente social do INSS Regional de Senhor do Bonfim, o Jamerson Santos, falando sobre a greve do INSS. Jamerson, boa tarde. De início, eu queria que você trouxesse esclarecimento. Greve, paralisação, o que é que os colaboradores, os servidores do INSS estarão realizando e a partir de quando? Boa tarde.
Boa tarde, Macário, Marconi, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes aí da 98 FM. Na realidade é uma greve nacional, né, que ela vem aí a reboque de um estado de greve dos servidores públicos federais, anunciado ao governo desde o início do ano, ali por volta do dia 18 de janeiro, quando a FONASEF, que é uma federação nacional que agrega várias instituições sindicais que representam as várias categorias de servidores públicos federais, fez uma pauta comum de reivindicação junto ao governo federal e deliberou que o governo federal deveria abrir uma mesa de negociações sobre com o risco de, caso não houvesse negociação, ser deflagrada uma greve nacional, uma greve geral do servidor público federal. Em relação ao INSS em particular, como o governo federal ele não chamou as entidades, na realidade, para negociar, na realidade, apenas no dia 22 de março é que houve uma reunião convocada pelo Ministério da Economia, porém o ministro Guedes não participou dessa reunião, foi uma reunião apenas com alguns secretários, e naquela reunião eles solicitaram ao movimento sindical mais prazo, porque segundo eles, após mais de 60 dias, eles não tiveram tempo hábil para analisar a pauta comum, que é justamente nada mais do que a correção monetária da inflação dos 3 anos do atual governo, né?
Que o Jamerson.
19,9%.
Jamerson, pronto, é isso que eu ia te perguntar. Nesse caso específico, a pauta do INSS, vocês estão pedindo a reposição de quanto, qual é a porcentagem aí em relação o que a categoria julga que está defasada?
Na realidade, se a gente fosse fazer uma análise da defasagem, seria muito maior do que essa pauta. Mas como houve um acordo em comum entre as categorias, né, de buscar negociar com o governo apenas a reposição do governo atual, porque a última reposição, né, e eu não estou falando aqui de ganho real, eu não estou falando de aporte, não. Eu estou falando apenas de corrigir as perdas que foram corroídas pela inflação nos últimos anos. Então, a última correção foi em 2015 e justamente resultado de uma greve, né? Então, de 2016 até então, nós não tivemos correção inflacionária. Infelizmente, essa é uma realidade no Brasil. O Serviço Público Federal não tem database, né, de correção como todos os trabalhadores têm, sejam os servidores públicos municipais, sejam os trabalhadores da iniciativa privada. Aumentou o salário mínimo, consequentemente, o salário, né, o rendimento, o vencimento dos trabalhadores aumenta. No nosso caso, não aumenta, não tem correção. Essa é a pauta comum, mas nós temos uma pauta muito extensa, e eu falo até que seria até mais importante do que essa questão financeira, porque hoje a gente vive um caos no que se refere à condição de trabalho no âmbito do INSS.
Bom, vou passar para o Marconi Nunes, ele também tem uma pergunta. Nós estamos conversando aqui com o Jamerson Santos, que é assistente social do INSS. Marconi.
Jamerson, boa tarde. Quais os impactos e os efeitos dessa greve podem proporcionar ao atendimento ao público?
Na realidade, Marconi, o que a gente está tentando reverter com essa greve, e eu acho que essa, por isso que eu falei que talvez a pauta específica do INSS ela seja até mais importante do que a pauta comum dos servidores públicos federais, que eu já falei aí, É justamente porque hoje a gente vive um caos no atendimento do INSS. O INSS retirou praticamente 80% do atendimento, né, passou a ser remoto. Poucos atendimentos, poucos serviços ainda são oferecidos nas agências do INSS. Isso está gerando, juntamente, é claro, né, com a defasagem de servidores públicos federais, os servidores do INSS, inclusive há um descumprimento do acordo da greve de 2015, porque um dos pontos lá do acordo seria justamente a reposição dos servidores, que hoje o déficit de servidor no INSS é na faixa de 20 a 22 mil servidores que se aposentaram e o quadro não foi reposto. E aí todas as estratégias que o governo vem tomando, né, ao longo dos 3 anos, elas não estão surtindo o efeito para resolver o problema. Para você ter uma ideia, hoje o acervo, ou seja, os requerimentos, os processos que estão na fila virtual aguardando análise, eles ultrapassam a casa dos 2 milhões, é algo em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de requerimentos. E aí o que é que está acontecendo? Pessoas estão aguardando, estão esperando até 3 anos para ter uma resposta do INSS. Isso sem falar nas condições tecnológicas de trabalho, porque o governo digitalizou, mas não atualizou, né, os nossos instrumentos de trabalho, nossos equipamentos. Para você ter uma ideia, a gente trabalha aqui com máquinas, com computadores que foram adquiridos pelo INSS em 2010, 2011. A gente trabalha com sistemas de informática aqui do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Né? Então, o home office foi uma estratégia que o governo utilizou, vem utilizando desde 2019, e é interessante porque o home office ele conseguiu aumentar a produtividade em 40%. Mas mesmo com esse aumento de produtividade em 40%, e aí também um outro dado interessante é que a economia que o governo federal teve, né, nesses 3 anos gira em torno de R$1,5 milhão de reais com o home office, porque o home office, o servidor passa a ser o responsável, né, pela a sua estrutura de trabalho, computador, energia elétrica, enfim, tudo que era utilizado na agência agora vai ser utilizado do próprio trabalhador, do próprio servidor. E aí é uma conta que não bate, porque o problema é falta de mão de obra. Então é isso que a gente está chamando a atenção da população, da mídia e do governo, mostrando, dizendo, olha, se não houver uma mudança radical nesse modelo de gestão, se não houver concurso público, se não contratar gente, se não renovar a nossa infraestrutura, principalmente a infraestrutura de informação, o INSS vai entrar no caos, porque nunca na história da Previdência Social, que vai completar 100 anos agora, em 2023, nós tivemos essa quantidade de acúmulo de processos aguardando um parecer, aguardando uma análise do INSS.
Bom, Jamerson, Marconi tem uma outra pergunta. Marconi.
Jamerson, ainda nessa linha, gostaria que você explicasse como vai ficar a situação para quem procura o INSS. Por exemplo, Campo Formoso tem apenas 2 atendentes, tem a questão do percentual. Mas tem muita gente que marca audiência, tem perícia, tem o meu INSS, tem muita gente que mora muito distante aqui da sede do município, mora a aproximadamente 100 quilômetros, para essas pessoas não se deslocarem para a sede aqui do município em busca de atendimento, uma vez que o INSS está em greve. O que fazer?
Ah, eu vou aproveitar e complementar já, mas eu perguntando o seguinte: essas pessoas que tinham perícias, que tinham algum serviço do INSS agendado, qual deve ser o procedimento? Elas devem buscar remarcação? Como é que vai funcionar?
Muito importante essas perguntas de vocês, e eu quero até aproveitar para já estar agradecendo o espaço, porque assim, de maneira alguma a gente quer prejudicar, sabendo que de alguma forma traz prejuízo, né, a greve, mas enfim, é um mal necessário, foi a última alternativa, porque o governo não sentou para negociar, não nos deu retorno sobre as nossas reivindicações. E assim, eu contextualizei aqui de janeiro para cá, mas a nossa federação nacional, ela vem provocando o governo desde sempre, né? Então, e é importante essa informação chegar justamente a essas pessoas para que esse impacto seja o mínimo possível, né? Então, hoje no INSS, como Campo Formoso é uma extensão da agência do INSS Senhor do Bonfim, né, e é uma espécie de convênio que é realizado o INSS Prefeitura Municipal, hoje Campo Formoso tem o atendente que é servidor do município e temos o nosso colega que é servidor da Previdência, que é Luciano, né? Então, provavelmente aí Campo Formoso vai ficar com atendimento só pelo o agente público municipal, né? Luciano, ele estava de férias, retornando hoje, mas já retornou para a greve, né? No quadro geral aqui da agência de Senhor do Bonfim, nós temos adesão de 70%, obedecendo, né, a regra de que pelo menos 30%, por ser um serviço considerado essencial, tem que continuar acontecendo. Então, assim, no geral, os agendamentos, eles estão sendo direcionados de acordo à oferta, né? Então, o que está sendo agendado conforme a possibilidade de atendimento aqui da agência do INSS. O que tiver agendado vai chegar aqui e vai ser atendido por esses 30%, né, que estão trabalhando. Porém, no caso específico de avaliação social do BPC, essa está suspensa, não tem atendimento. Então, quem tiver com avaliação social agendada deve acessar o aplicativo Meu INSS, ligar para o 135. Se não tiver acesso ao aplicativo e nem tiver como ligar para o 135, procurar o CRAS mais próximo da sua residência para realizar o reagendamento da avaliação social, para que a pessoa não dê uma viagem perdida até a agência do INSS. Em relação à perícia médica, como a perícia médica, ela hoje, né, desde 2019, desde o início do governo atual, ela deixou de fazer parte, né, do quadro funcional do INSS e hoje é uma entidade independente, né, eles não aderiram à greve a partir do dia 23, como o INSS, de uma forma geral, mas na sexta-feira, dia 25, eles já comunicaram, através da sua associação nacional, já comunicaram, né, ao presidente do INSS e ao ministro da Previdência Social e Trabalho que a partir de amanhã, dia 30, eles também entrarão em greve. E aí eu não posso confirmar agora para vocês, Macário, Marconi, se amanhã as perícias que estão agendadas aqui para a Senhor do Bonfim, amanhã elas vão ser atendidas ou não. Porque a gente sabe que a greve é um movimento que ele é heterogêneo, né? Nem todos os servidores aderem e tal. Então, eu estou aguardando aqui, hoje à tarde, o contato com os médicos peritos que atendem aqui na agência do INSS do Senhor do Bonfim, para confirmar com eles se amanhã eles aderem à greve ou não. E aí eu já me comprometo também nesse sentimento de solidariedade a essas pessoas, né? Eu me comprometo, assim que eu tiver essa informação, de entrar em contato com vocês e informar, ó, os médicos estão paralisados, não estão, estão parcialmente, certo? Para que as pessoas, elas não tenham prejuízo maior ainda.
Ok, Jamerson, nós te agradecemos então aí pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Jamerson Santos, assistente social do INSS Regional do Senhor do Bonfim. Muito obrigado, Jamerson.
Eu quem agradeço, boa tarde. E quero mais uma vez apelar para a imprensa e apelar para a população de que essa é a última ferramenta do trabalhador. A gente não gosta de estar em greve, até porque é trabalho dobrado. Depois a gente vai ter que repor todo o trabalho que a gente, né, paralisou, certo? Mas, infelizmente, é o que a gente tem hoje para chamar a atenção, como eu disse, principalmente do governo, né, da gestão atual. E, assim, infelizmente, é o que eu digo. Se não houver realmente o atendimento da pauta, se não houver uma mudança radical nesse modelo de gestão do INSS, se não houver concurso público, contratação de servidores, se não houver uma renovação da infraestrutura do INSS, infelizmente, essa situação não vai ter como ser resolvida e provavelmente no futuro a gente vai estar falando em ex-INSS.
Ok, muito.
É o caos, a gente está à beira do abismo, quer dizer, se não já estivermos dentro do abismo, né?
Ok, muito obrigado então, Jamerson, mais uma vez. Nós agradecemos, conversamos com o Jamerson Santos, que é assistente social do INSS Regional de Senhor do Bonfim, falando sobre essa greve do INSS.